Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O homem detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de abusos sexuais e maus-tratos sobre duas menores, a filha e a enteada, no Conselho de Castro Verde, ficou em prisão preventiva. Segundo a Polícia Judiciária, o homem de 46 anos foi presente ao Tribunal Judicial de Almodóvar ontem para o primeiro interrogatório judicial que decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa. O homem, segundo a Polícia Judiciária, foi conduzido para o estabelecimento prisional de Beja, onde vai agora aguardar o desenrolar deste processo. Recorde-se que, segundo revelou a Polícia Judiciária em comunicado, os comportamentos abusivos verificavam-se em ambiente sob total controlo do suspeito, concretamente no interior da habitação comum do agregado familiar, composto pelo agora detido, pela cônjuge e pelas duas vítimas menores, a enteada de 9 anos e a filha de 4. Segundo relatou a Polícia Judiciária, as agressões sexuais cessaram após a intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ativada em virtude dos relatos de abuso partilhados por uma das menores em ambiente escolar.
O grupo parlamentar do Chega viu aprovado na Assembleia da República um voto de congratulação pelo centenário da Congregação das Oblatas do Divino Coração de Beja. Segundo o grupo parlamentar do Chega, o voto visou saudar a Congregação das Irmãs Oblatas do Divino Coração, que assinalou em maio deste ano os 100 anos da sua fundação e os 80 anos de presença na Diocese de Beja. Fundada a 15 de maio de 1926 por Dom José do Patrocínio Dias, então Bispo de Beja, sob o lema Atrairei tudo a mim, esta congregação nasceu do desígnio de dotar o Alentejo de uma família religiosa votada à evangelização, à catequese, à educação da fé e ao serviço dos mais pobres. Segundo destaca o Chega, as Oblatas constituem uma presença efetiva, mas discreta e transformadora no Baixo Alentejo, onde da catequese e da pastoral às obras sociais, do patronato de Santo António em Beja às creches e jardins de infância de Moura e de Odmira, acolheram, formaram crianças, ampararam os mais vulneráveis e mantiveram viva a fé a muitas comunidades alentejanas. O grupo parlamentar do Chega realça ainda a perseverança desta congregação na sua missão de fé, esperança e caridade prestada à Diocese de Beja, ao Alentejo e ao país, o seu trabalho na ação pastoral, social e educativa. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda a Congregação das Irmãs Oblatas do Divino Coração no seu centenário e reconhecendo um século de fé semeada na planície alentejana. As explicações são do deputado do Chega, eleito pelo Distrito de Beja, António Carneiro, que fala numa referência na região.
A Congregação das Oblatas do Divino Coração fizeram 100 anos na Diocese de Beja. É uma congregação que foi dirigida pelo Bispo de Beja, pelo José Patrocínio Dias. Tem feito ao longo deste tempo muito trabalho na infância e no crescimento da juventude e tem semeado um projeto de fé nesta diocese. É uma referência, é uma congregação que já está a sair nesta diocese, tanto em Beja, que me admira, onde é que tem as suas casas, também tem uma casa em Fátima, mas dedica-se propriamente aqui à diocese de Beja. É importante que semearam esta congregação semeou fé aqui em muitas gerações de jovens. E que é importante sublinhar isso, esse sentido de dever que a congregação teve durante este século.
António Carneiro, o deputado do Chega, eleito no distrito de Beja. A Santa Casa de Serpa não pode ser entregue ao negócio privado. A afirmação é da Conselhia de Serpa do PCP, que em comunicado afirma que é preciso defender os trabalhadores, o hospital e o futuro daquele concelho. Segundo o PCP de Serpa, em comunicado, o erro começou quando foi retirado ao Serviço Nacional de Saúde a gestão do Hospital de São Paulo para entregar a uma instituição sem experiência na administração hospitalar. Segundo a Conselhia Comunista, o fracasso deste modelo exigiu uma única resposta, a devolução imediata do hospital e do bloco operatório ao Serviço Nacional de Saúde. Mas o Governo preferiu persistir no erro, continuando a investir milhões de euros em infraestruturas sem corrigir o problema de fundo. Segundo o PCP, a rejeição em Assembleia Geral confirma que o caminho iniciado com a retirada do Hospital de São Paulo do SNS falhou e a realidade demonstra que a solução não está na entrega da gestão a privados, mas na integração do hospital na rede pública de cuidados de saúde. Para o PCP, também a postura da Câmara Municipal de Serpa merece crítica, acusando esta de limitar-se a reconhecer problemas de gestão, promover sucessivas reuniões e declarações de preocupação que não produziram qualquer resultado concreto para defender os trabalhadores, a instituição ou os interesses da população. Segundo a conselheira do PCP de Serpa, o que está em causa não é apenas o futuro da Santa Casa da Misericórdia e dos trabalhadores desta instituição, está em causa o direito à saúde e a defesa do Serviço Nacional de Saúde. O PCP reitera que o Governo deve assumir as suas responsabilidades, integrar definitivamente o Hospital de São Paulo e o Bloco Operatório no Serviço Nacional de Saúde e permitir que a Santa Casa da Misericórdia se concentre na sua verdadeira missão social. As explicações são deixadas na Rádio Vidigueira por João Dias, da Conselhia de Serpa do PCP, que deixa as preocupações em relação ao futuro dos cuidados prestados por esta instituição.
É altamente penalizador para a população do Conselho de Serpa o facto de quer perder estas áreas de prestação de cuidados, não só do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista do social, tendo em consideração aquilo que já deveria ter sido feito, desde logo no caso do hospital, já deveria ter sido passado para o Serviço Nacional de Saúde, o que não aconteceu por falta de vontade dos sucessivos governos, que nisto tem responsabilidade, quer o governo PS, quer o governo PSD, uns porque entregaram, outros porque deixaram continuar nas mãos da Misericórdia, que não tem condições, manifestamente esta instituição não tem condições para garantir e assegurar o funcionamento do hospital, o funcionamento das unidades de cuidados continuados, que todos os meses mantêm camas fechadas por falta de profissionais de saúde, nomeadamente de enfermeiros e médicos, e portanto, e agora está também em causa a garantia da área social, nomeadamente até do lar e do apoio domiciliário. Ora, isto significa que uma importante área que assegura cuidados à população pode-se perder porque uma instituição sem experiência decidiu, e a administração do hospital, na altura, o próprio Serviço Nacional de Saúde, o próprio Ministério, entendeu lavar as mãos e deixar nas mãos da Misericórdia este serviço, deixando assim a população desprotegida, os trabalhadores com salários em atraso, os trabalhadores em vias de perder o emprego e, acima de tudo, também agora, e naturalmente que compreendemos a votação que aconteceu na Assembleia Geral, que recusaram aquilo que era a privatização de todos estes serviços, ou seja, era o fim, a estocada final na Misericórdia, na Santa Casa da Misericórdia. O que nos preocupa também muito é que a Câmara Municipal de Serpa, na altura das eleições, disse que em poucos dias, em poucos meses, iria resolver a situação, e agora só vai falar com o Bispo e não resolve a questão de fundo, que é que caminho dar aos cuidados que são assegurados pela Santa Casa da Misericórdia.
João Dias, da Conselhia de Serpa do PCP, e as preocupações com o futuro da Santa Casa da Misericórdia de Serpa. O Comando Distrital de Beja da PSP deteve um homem e uma mulher de 23 e 25 anos, respectivamente, por furto em residência em Beja. Segundo revelou a PSP, na sequência da notícia de um furto em residência e no âmbito de diligências imediatas de investigação, a PSP deteve o homem e a mulher por suspeitas da prática do crime de furto no interior da residência, de onde foi ilicitamente subtraído diversos bens pessoais. Aos suspeitos, que se haviam colocado em fuga com recurso a um motociclo para um bairro periférico da cidade, foi apreendido um motociclo elétrico, uma bolsa a tiracolo, um porta-moedas de senhora, um telemóvel, um cartão de cidadão, um cartão de débito e 10,25 €. De acordo com a PSP de Beja, os bens furtados foram entregues à sua legítima proprietária. Os suspeitos foram constituídos, arguídos e submetidos a termo de identidade e residência, aguardando ulteriores trâmites processuais em liberdade. A Câmara Municipal de Vidigueira e a Direção da Escola Básica Integrada de Vidigueira estiveram reunidos para analisar o trabalho desenvolvido no ano letivo 25-26 e preparar o próximo ano escolar. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, o encontro permitiu articular a programação de atividades conjuntas, avaliar as necessidades de recursos humanos e analisar o projeto de requalificação dos espaços exteriores e de recreio nas escolas. O município de Vidigueira diz ter manifestado a sua total disponibilidade para colaborar ativamente com a comunidade educativa, reafirmando o compromisso de garantir as melhores condições de aprendizagem e bem-estar às crianças e jovens do concelho. A AMCAL, a Associação de Municípios do Alentejo Central, reuniu recentemente com a ERSAR, entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. Segundo revelou a Associação de Municípios em nota de imprensa, na reunião foi avaliada a possibilidade da AMCAL poder vir a partilhar instalações com outros sistemas de gestão de resíduos urbanos, tendo como objetivo o cumprimento das metas previstas no âmbito do Plano de Ação para a Aplicação do PSU, o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2030, particularmente a gestão da fração resto. Em cima da mesa esteve ainda um modelo de governança da AMCAL e as respectivas perspectivas atuais e futuras, visando uma otimização da eficiência e eficácia das operações desenvolvidas por esta associação em conjunto com os municípios associados. Os representantes da AMCAL e da ERSAR debateram ainda os contratos de gestão delegada relevantes para a estruturação e desenvolvimento da atuação desta associação e respectivos municípios associados. Continua a decorrer o programa Vidigueira ao Fresco. Segundo a Junta de Freguesia de Vidigueira, promotora da iniciativa, entre julho e setembro a freguesia transforma-se num palco ao ar livre, onde a música, a dança, o artesanato, o convívio e a animação prometem criar momentos inesquecíveis para a comunidade. Este ano o programa traz atividades para todas as idades, em diferentes espaços da Vidigueira, sempre com o objetivo de dinamizar a freguesia e proporcionar noites de verão cheias de alegria e boa disposição. Esta noite, pelas 21 horas, a Praça Vasco da Gama é o ponto de partida da Color Run pelas ruas de Vidigueira. A Junta de Freguesia apela à participação num momento único, onde a cor, o desporto e o convívio se juntam para criar uma experiência inesquecível. A Câmara Municipal de Castro Verde concretizou mais uma proposta vencedora do Orçamento Participativo de Castro Verde 2026, com a aquisição de duas mesas de pool português para a sede da Sociedade Recreativa e Desportiva Entredense. Segundo revelou a Câmara de Castro Verde, as novas mesas foram instaladas no passado dia 28, dando resposta à proposta apresentada em representação da coletividade, que venceu a categoria Proposta Jovem do Orçamento Participativo de Castro Verde, com um total de 52 votos. O investimento municipal ascendeu a cerca de 9.497 euros. Segundo a autarquia castrense, a concretização desta proposta permite melhorar significativamente as condições para a prática da modalidade na sociedade entredense, cuja secção de pool português conta com cerca de 20 de atletas e participa regularmente nas competições organizadas pela Federação Portuguesa de Milhar. O investimento, segundo a Câmara Municipal, contribuirá para incentivar a prática da modalidade junto das camadas mais jovens, promovendo a dinamização da atividade esportiva e associativa na Vila de Entradas. A concretização desta proposta integra o compromisso da Câmara de Castro Verde com a execução das propostas vencedoras do Orçamento Participativo. Castro Verde, que vai receber a 5ª edição do Festival Castro Mineiro nos dias 4 a 6 de setembro no Parque da Liberdade. Segundo anunciou a Câmara Municipal, ao longo de 3 dias, o festival volta a afirmar-se como um espaço de celebração da forte ligação histórica do concelho à atividade mineira, reunindo concertos, conferências, exposições, canto alentejano, provas de vinhos, tasquinhas e outras iniciativas que valorizam o património, a cultura e as tradições de um território profundamente marcado pela mineração. O cartaz musical deste ano conta com Sony do Andaluz, Soraya Ramos e Celina da Piedade, 3 espetáculos que prometem atrair vários públicos e proporcionar noites de grande animação no Parque da Liberdade. Segundo a autarquia castrense, o festival pretende dar a conhecer a realidade de um concelho cuja identidade foi moldada pela atividade mineira, promovendo o encontro entre a cultura, património, inovação e a comunidade. O evento convida residentes e visitantes a desfrutar de uma programação diversificada, pensada para todas as idades num ambiente de partilha, convívio e valorização da identidade local. O festival, na 5ª edição, é organizado pela Câmara Municipal em parceria com a Bolidan Somigor.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter no primeiro dia do mês de agosto céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Raso até ao meio da manhã e no final do dia, vento fraco ou tornar-se fraco ou moderado do quadrante oeste a partir da tarde, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso e uma pequena subida da temperatura. Temperaturas que poderão chegar aos 37 graus em Beja, 38 em Évora, 35 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.